Esta é a Voz da América, emissão em português, 12 de abril de 2014. Hoje é sábado, convosco está na apresentação desta emissão vespertina da Voz da América em português, Ana Guedes, que vos saúda. Amigos, podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 15.720. Podem também ouvir em onda média 1530 na internet voo.português.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a nova rádio na praia, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique, estamos em Nampula, com a rádio Encontro, em Quelimane, com a nova rádio Paz. Estamos também em FM em Bissau com a rádio PNGT. Dentro de alguns minutos vamos ter aqui o debate promovido pela Voz da América e a sua parceira em Bissau, a rádio PNGT, com jovens guineenses sobre o presente e o futuro do seu país. Mas para já vamos às notícias do mundo neste sábado.
Obrigado uma vez mais, Ana Guedes. Sábado, dia 12 de abril de 2014. Um dia de sol e de calor, finalmente, aqui na cidade de Washington. Ao microfone para o noticiário está o Paulo Oliveira, na assistência técnica no Estúdio 8, Wojtek Zorniak. Na Guiné-Bissau, o dia de hoje é de reflexão, com cerca de 750 mil eleitores a prepararem-se para as eleições de amanhã, deverão pôr um ponto final no período de transição que se arrasta há 2 anos. A Comissão Nacional de Eleições diz estar pronta para o ato da manhã. Os mais de 400 observadores internacionais estão espalhados pelos principais círculos do país e os candidatos esperam pelos resultados das urnas. Desde Bissau, Álvaro Lugier Andrade.
Há exatamente 2 anos, a 12 de abril de 2012, os militares interromperam o processo eleitoral depois da primeira volta para as eleições presidenciais com um golpe. Desde então, à exceção da CDAO e de alguns países vizinhos, a maior parte da comunidade internacional impôs sanções à Guiné-Bissau e pressionou o governo de transição a realizar eleições. Para o efeito, a comunidade internacional mobilizou milhões de dólares e, depois de 3 semanas de campanha, os 13 candidatos presidenciais e 15 partidos políticos terminaram ontem os seus contactos com o eleitorado, apelando ao voto de todos no domingo. A Comissão Nacional de Eleições diz estar pronta para o ato de amanhã. As cerca de 3.300 mesas de voto estão apetrechadas com equipamentos e materiais necessários e, segundo apurou a Voz da América, junto de uma fonte daquele órgão, estão a ser envidados esforços para que os resultados sejam apresentados cerca de 24 horas após o fecho das urnas. No terreno também já se encontram os mais de 400 observadores internacionais que vieram acompanhar as eleições. Os últimos a chegar foram os americanos, com pouco mais de uma dezena. O antigo presidente de Cabo Verde, António Mascarenhas Monteiro, lidera a missão de informação e contactos da Organização Internacional da Francofonia e, em entrevista à Voz da América hoje, disse que a comunidade internacional está desejosa de ajudar a Guiné-Bissau logo que regressar à normalidade constitucional.
A comunidade internacional está desejosa, a comunidade internacional está à espera de um governo legitimado pelo voto para suspender todas as sanções e para ajudar de maneira consistente a Guiné-Bissau.
Em Bissau, a calma é total e aguarda-se agora pela abertura das urnas amanhã, 13 de abril, às 7 horas da manhã. A votação termina às 17 horas. De Bissau para a Voz da América, Álvaro Lugero Andrade.
Obrigado, Álvaro. E vamos agora para as notícias internacionais a esta hora. Militantes pró-Rússia expandiram as ocupações de edifícios públicos no leste da Ucrânia. O ministro regional do interior indicou que indivíduos armados ocuparam um edifício da segurança do Estado em Sloviansk. O ministro dos Estrangeiros ucraniano, por seu lado, apelava à Rússia para acabar com ações provocatórias. O governo de Moscou tem negado estar a fornecer apoio aos militantes. No início deste sábado, indivíduos armados ocuparam uma esquadra da polícia, tendo um correspondente da Voz da América na região referido que os militantes levaram cerca de 400 armas daquela esquadra. O governo sírio, as forças rebeldes e um grupo de direitos humanos indicam que gás venenoso feriu várias pessoas numa aldeia do centro do país. O governo e os rebeldes responsabilizam-se mutuamente pelo incidente. A Coligação Nacional Síria e o Observatório dos Direitos Humanos indicaram que ataques aéreos do governo resultaram em dezenas de ferimentos e uma libertação de gás na aldeia de Kfar Zeita. O Irão indicou não estar a considerar a nomeação de um substituto para o cargo de enviado junto às Nações Unidas, apesar da individualidade designada por Teherão ter sido recusado o visto pelos Estados Unidos. Uma fonte do Ministério dos Estrangeiros iraniano referiu não existir substituição para Hamid Abultalebi e que o Irão irá enfrentar a recusa do visto através dos mecanismos legais das Nações Unidas. Fontes da Casa Branca indicaram que Washington informou a ONU e o Irão de que os Estados Unidos não vão emitir um visto para a individualidade que Teherão deseja ser o novo representante junto das Nações Unidas. As Nações Unidas, por seu lado, indicaram que a fome no Sudão do Sul poderá matar este ano 50 mil crianças se não forem tomadas medidas imediatamente. A Unicef referiu que 500 mil crianças, outras crianças, vão sofrer de severa malnutrição no final do ano, a menos que o tratamento necessário não seja aumentado. A mesma fonte salientou que aquela nação africana tem enfrentado níveis de emergência de malnutrição desde a independência do Sudão em 2011. As condições pioraram desde o início do ano passado, do conflito entre tropas leais ao presidente Salva Kiir e apoiantes do antigo adjunto Riek Machar. O primeiro-ministro australiano Tony Abbott afirmou este sábado que poderá levar algum tempo para localizar o aparelho comercial da Malásia, que desapareceu há semanas atrás. Abbott afirmou aos jornalistas que a área de busca foi consideravelmente reduzida, mas que tentar encontrar algo a quase 5 km de profundidade no Oceano Índico e a milhares de quilómetros da Terra é uma tarefa que poderá continuar por mais algum tempo. Não foram detectados este sábado quaisquer novos sinais do aparelho desaparecido, enquanto prosseguem as buscas das caixas negras do avião.
Obrigada, eram as notícias do mundo aqui na Voz da América, emissão vespertina, sábado, 12 de abril de 2014. Vamos então agora ao debate promovido pela Voz da América e a sua parceira radiofónica na Guiné-Bissau, a Rádio Pidjiguiti. Os jovens são o presente, não o futuro, e é hora da nova geração assumir os destinos da Guiné-Bissau. Esta foi a opinião manifestada por três jovens durante o debate produzido pela Voz da América em Bissau, em parceria com a Rádio Galáxica Pidjiguiti. Da educação à participação comunitária, os jovens defendem a reforma de toda a administração pública e a criação de mecanismos de promoção do desenvolvimento. Vamos deixar-vos com o debate conduzido por Álvaro Luger Andrade, o chefe de redação da Voa Português, e João Casimir Júnior, da Rádio Pidjiguiti, que acolheu os jovens.
Eu acho que as eleições são determinantes, como disseste, mas depois das eleições é que a determinação do desenvolvimento ou da democracia da Guiné-Bissau passa necessariamente do trabalho que vai ser feito depois das eleições. Digo isso porque agora o trabalho das eleições são poucas e quando estamos a escolher os candidatos devemos pensar no a seguir, o que vai ser feito para o bem do país e para o desenvolvimento a nível nacional. Eu digo isso porque acho que a Guiné-Bissau, depois das eleições, deve tentar construir uma democracia que funcione, onde todos os filhos da Guiné, que estamos aqui, possam participar plenamente na construção da democracia e que haja estabilidade no país.
Robinson, a Exato falou do futuro. No entanto, no domingo, basta votos. Quando pensa em votar, em escolher um candidato, seja para presidente, seja para deputado, pensa em quê?
Sim, o aspecto mais importante aqui é pensar fundamentalmente no desenvolvimento do país. É pensar num político capaz de ter capacidade organizacional e de ter também uma política externa favorável que vai favorecer o próprio país, assim para que possamos alcançar aquele tão desejado desenvolvimento. Para mim, este dia tão decisivo não passa desse aspecto que é fundamental, considero, que é para ter um político ou um dirigente capaz de organizar a si mesmo e depois pensar em organizar o próprio país.
Obrigado. E, Madame Brana, num programa eleitoral, três coisas que para si seriam prioritárias nos próximos 5 anos?
A minha prioridade, primeiro, seria a formação. A formação, ou então a educação, seria primeiro. E a segunda prioridade seria a agricultura. Porque eu acho que o nosso país é um país com grande vantagem comparativa da agricultura. Nesse sentido, seria a segunda prioridade. E a terceira prioridade seria infraestruturas. Porque com a educação, o país pode assumir os seus desafios e vencer os desafios que tem.
Tem sido o verso principal dos políticos: a juventude é o futuro do país. Quais os comentários fazem à volta disto?
Eu acho que não só dizendo, como dizem, como comprometem, assim, pelas palavras, que a juventude é a voz ou é o pilar da democracia ou do desenvolvimento de qualquer país. Mas acho que devem trazer nos programas políticos as aspirações da juventude. E passa necessariamente de depois das eleições comprometerem em pôr em prática todos os compromissos que disseram à juventude, a questão do emprego, porque sempre dizem vamos criar mais emprego para a juventude, vai haver mais educação de qualidade para a juventude, mas que depois das eleições isso não venha a acontecer.
Quanto a isto, João Constantino, eu diria que a juventude não é futuro, não. A juventude é presente. Sabemos nós que, pronto, jovens é que têm forças para desenvolver qualquer nação. Agora, temos que parar com essa frase de que a juventude é o futuro. Futuro quando? Futuro quando? Quer dizer, vamos assumir as nossas responsabilidades só quando ficarmos velhos? Não! Essa juventude, principalmente a juventude da Guiné-Bissau, só precisa da orientação. Juventude não é futuro, é presente. Porque é com os jovens que se faz uma nação.
À volta destas críticas, o que é que podemos esperar do concreto depois destas eleições?
Eu diria que, quanto a isso, eu acho que os jovens devem constituir centro de atenção nos próximos tempos para que o país possa revolucionar. A transformação do país depende essencialmente se os jovens assumirem o protagonismo deste país. Porque, por exemplo, na administração pública que nós temos, é uma administração pública muito velha, com fraqueza, com fraco competências. Há jovens muito competentes. Se assumirem desafios, ou então assumirem responsabilidade na administração pública, acho que estão à altura de inovar este país, de transformar este país.
Pergunto se na lista dos partidos, se pensando dos candidatos à Assembleia, há jovens capazes de levar as vossas vozes aí ao centro de poder. Segunda pergunta, como é que os jovens podem fazer pressão ou como e quando é que os jovens podem servir como força de pressão sobre os políticos, mesmo não estando no centro político?
Eu acho que a primeira pergunta que fizeste sobre se achamos que há jovens, por exemplo, dentro do partido, que possam estar a representar a juventude ou estar ali a trabalhar. Eu acho que a questão da política, como bem sabemos que os jovens atualmente não... dos partidos políticos não têm essa visão de que estão ali não para estar, por exemplo, nas plataformas, sim para, na tomada de decisão, que sejam eles a dar voz, a decidirem sobre os programas políticos. Eu acho que passa necessariamente para que os jovens que já estão nos partidos políticos, porque são poucos, que estão como suplentes, mais de... no legislativo como deputado, para concorrerem como deputado. Mas eu acho que agora estão a ver-se novos jovens a construírem partidos políticos e a debaterem nos seus respectivos partidos.
Sim, desde já que os próprios jovens têm esse espírito de responsabilidade, que passam a saber de que eles não estão ali dentro de partidos só para distribuição de camisolas e estarem ali nas plataformas, melhor, para fazer comício, campanha, essas coisas. Jovens têm que saber que, pronto, eles têm força e capacidade para assumir a liderança de qualquer partido. Então, eles têm a voz para fazer pressão junto aos próprios líderes dos próprios partidos políticos.
O cenário que temos é reflexo da estruturação dos partidos que temos no país. Porque os jovens não são tidos como prioridade, a não dizer que somos futuro, mas eu juro que também concordo plenamente com o meu colega que disse que o jovem não é futuro. O jovem é presente. Se o jovem transformarem em presente, poderemos, a breve trecho, ter jovem no Parlamento.
Uma outra questão, que esperam das nossas Forças Armadas depois destas eleições?
Não, eu espero que as Forças Armadas vão assumir as suas responsabilidades. Vão deixar de ser protagonistas de situações que complicam a sociedade guineense.
Mesma questão para a Iseto.
Eu acho que Forças Armadas têm um papel fundamental, como todos os cidadãos e como todos os partidos políticos e a sociedade em geral, em manter a estabilidade, em submeter a Guiné-Bissau em primeiro lugar, para que não haja mais essas perturbações que trazem em causa a instabilidade da Guiné-Bissau. E passa necessariamente para que haja uma união dentro das Forças Armadas, uma única voz, para que, como sempre dizem, que a paz está acima de tudo e que isso vincula na prática. Isso passa necessariamente deles, Forças Armadas, fazerem o trabalho que é de manter a segurança do país e não ao contrário que temos vindo a ver no país.
Vou formular esta questão de uma outra forma. O Rubilson acredita na subordinação dos militares ao poder político depois destas eleições?
Olha, sinceramente, eu sou muito otimista. Acredito sim, acredito que depois das eleições vamos ter Forças Armadas muito bem estruturadas e vamos ter também uma Força Armada bem organizada e com pessoas competentes para tais cargos ali dentro das Forças Armadas.
E podiam avançar traços gerais? Como é que querem que isto aconteça?
Eu julgo que para casa a submissão das Forças Armadas depende essencialmente de como é que é exercido a liderança do país. Depende essencialmente da liderança política do país. Porque se não tivermos um líder que está à altura de responder com as necessidades que o país tem, vamos conhecer mais outros episódios que vai complicar a vida do país. É por isso que é necessário ver as pessoas que estão à altura de responder os desafios que o país tem. As Forças Armadas não são violentos. São violentados, na minha opinião. Porque se não forem criadas condições para que as leis que temos no país sejam respeitadas, ninguém vai respeitar as leis. Se as leis começarem a ser violadas pelos políticos, e as Forças Armadas vão somente alinhar com aquela violência. Por isso, eu espero que as coisas vão mudar, porque há uma vontade que reina quase, é um senso comum, toda a gente quer mudança, mas mudança positiva, porque não queremos fazer mais uma eleição, queremos fazer uma eleição que de facto toda a gente diga valeu a pena. Vale a pena porque vai-se verificar transformação radical deste país pela positiva.
Que reformas introduziria ou que reformas proporia a forma de fazer política na Guiné-Bissau?
A priorização, então ter como prioridade a competência técnica. Porque quem não tem competência técnica não pode estar à altura, à frente de quem é mais competente que ele. Porque quando os políticos ganham eleições, quando um ministro é nomeado, ele vai para o ministério, leva o condutor e leva todo um conjunto de pessoas. Quando sai, essas pessoas ficam na administração pública sem competência nenhuma e aumentam o encargo ao Estado e fazem nomeações sem critério de competência. Fazem nomeação com afinidade política ou familiar ou amiguismo. Se divorciarmos com essa tradição, pode ter certeza que o país vai mudar radicalmente.
Exato. Os jovens têm consciência de que é necessário fazer isso ou não?
Eu acho que os jovens sim têm consciência, só que a maioria de jovens, quando chegam à administração pública, é porque chegam não pelo concurso público, mas, como disse Malan, através de um ministro, através de um convite amigável, que então isso faz com que o jovem fique mais a depender da demanda, a depender do ministro e não sim cumprindo com o que deve ser feito. Eu acho que, como disse ele, passa também necessariamente para que haja uma gestão, um cumprimento rigoroso dos bens do Estado, porque mesmo o ministro saindo, mesmo a administração pública, como está tão frágil, e há muitos, como posso dizer, as pessoas se enriquecem na custa do Estado, isso faz com que as pessoas que lá estão não vão, como disse, com competência, mas sim para enriquecer e para que se levam o poder económico.
Rubilson, como evitar isto? Que as pessoas usem o Estado para se enriquecerem apenas?
É muito simples para mim. É só colocar quadros competentes em aparelho de Estado, sinceramente. Porque colocando quadros competentes, competência não passa do seguinte. Quer dizer, uma pessoa competente, primeiramente, ele vai gostar do que está a fazer e ter amor ao próprio trabalho. Tendo amor ao trabalho, a pessoa ignora qualquer que seja indício de corrupção. Mas o que se verifica aqui no país é que o próprio sistema político ou sistema social está corrompido. Isto faz com que qualquer jovem que entre neste sistema também é automaticamente ele é corrompido pelo próprio sistema. É isto que acontece. Isto pode ser evitado de seguinte forma: criando só bases, e cada jovem que vai entrar, quando falo cada jovem competente que vai entrar numa instituição pública tem que ser na base de um concurso público.
Em jeito de pincelar, só queria ouvi-los a falar dos projetos políticos, porque estamos a ouvir programas, isto e aquilo, neste período. Posso direcionar a minha questão de outra forma, sim. Okay. Nós temos estudantes guineenses em outras paragens mundiais, mas nós não temos instituições universitárias. Segundo os dados, dizem que a Guiné-Bissau está a enriquecer os países vizinhos. Metade da economia de uma família vai para fora.
Eu acho que a forma de selecionar é que seja aberto mais centros de formações profissionais a nível de todas as regiões. Isso passa necessariamente para os jovens, por exemplo, que estão nas diferentes regiões, não podem cá vir, podem ali nas regiões aprenderem ou terem uma formação profissional. Isso também vai depender também da revisão do currículo. Muitos professores já há uma caducação da educação, porque as pessoas não vão muitas vezes para a Europa ou para diferentes países, não só para a procura de centros de formações, mas sim para procurar uma boa qualidade de ensino, que aqui não se vê. Eu acho que passa necessariamente a abrir mais centros de formação, atualizar o currículo escolar e também que o governo cumpra com os deveres para com os professores.
Não, eu acho que para que isso aconteça é bom que o Estado reassuma os seus fins, porque o Estado da Guiné não está a prosseguir os seus fins. É por isso que a sociedade guineense, ou então o Estado próprio, está como está. É necessário repensar o país, é necessário redefinir estratégia para que o país possa sair na situação em que se encontra. Devemos repensar o que é que queremos daqui a 5 anos, ou então daqui a 4 anos. Como é que queremos que a nossa juventude seja? Que tipo de competência queremos que a nossa juventude tenha? Que tipo de educação? Sistema de ensino básico queremos? Porque é muito complicado ter um sistema de ensino de 4 horas de tempo diário. É bom repensar o país, porque os outros governantes pensam que Bissau aqui é Guiné-Bissau. É preciso pensar nas regiões, é preciso pensar nesta banca, pensar nos setores, pôr quadros competentes nos setores para que possam estar à altura de pensar desenvolvimento localmente. Se isso não acontecer, vamos continuar nessa dança.
Como levar os jovens a pensarem na formação profissional ou profissionalizante?
Exatamente. Isto me leva a recuar um pouco, a dizer mais uma vez que jovens precisam de orientação. É só questão de orientar esses jovens que, pronto, precisam de fazer isto para chegarem onde querem chegar. Então, é só questão de orientação. Uma coisa que o meu colega aqui falou sobre o horário normal de escola, que é 4 horas de tempo. Eu só queria acrescentar uma coisa. Para além de ser 4 horas de tempo, o nosso próprio sistema de ensino também prorrogou também 4 turnos. Isto é absurdo. Não podemos ter 4 turnos. Temos crianças a estudarem até no período da noite. Isto é um pouco caricato. Isto para mim é muito mau. Se quisermos desenvolver, temos que banir essa prática.
Estamos a 2 minutos do fim do programa. Qual é o papel que o jovem vai ter que desenvolver na Guiné-Bissau nos próximos anos? Começamos aí com Exato.
Eu acho que o papel dos jovens é dar a opinião, dar voz e também mostrar aos outros jovens, digo nós, por exemplo, estamos aqui, estamos a viver com essa situação, mostrar aos outros jovens que precisamos apostar numa democracia onde há participação de todos, onde todos nós podemos fazer algo para a Guiné. E isso passa necessariamente para apostar na formação profissional dos jovens, apostar nos partidos que têm programas em conta às necessidades da juventude, e passa necessariamente para a questão da paz, que é necessário que todos nós, de uma forma ou de outra, construamos a paz onde quer que esteja.
Quanto a mim, eu diria que o papel do jovem depois das eleições tem que ser primeiramente de autodesenvolvimento. Quer dizer, o jovem tem que se autodesenvolver primeiramente, esse jovem tem que ter um espírito de desenvolvimento dentro dele. Esse espírito de desenvolvimento passa por quê? Passa pelo pensar nas suas próprias ações. Eu sou jovem. O que que eu fiz para o desenvolvimento do meu país durante alguns dias atrás? E a partir de hoje, o que que eu vou fazer para o próprio desenvolvimento do meu país? Então, isto tem que ser papel do jovem depois das eleições. E, para mim, é um papel muito fundamental que qualquer jovem tem que ter na sua mente.
Bom, o papel do jovem nos próximos tempos é que o jovem deve ser o maior protagonista de transformação dessa sociedade, através de autorreflexão, de redefinição das nossas práticas. Porque devemos perguntar a nós o que é que eu fiz de melhor para essa sociedade, o que é que eu devo fazer melhor para mim mesmo. É muito importante que tenhamos a consciência de que, se nós transformarmos a nós mesmos, podemos influenciar a transformação de outras pessoas. E se não transformarmos, não estaremos à altura ou então em condição de ajudar as pessoas a transformarem. Devemos pensar na nossa competência. O que é que eu posso fazer de melhor?
Muito obrigado. Estamos aqui na reta final. Agradeço a presença de todos os convidados. Foi um debate possível com a realização, ou seja, a materialização da Rádio Pindigdi, bem pensado pela Voz da América.
Este debate entre jovens de Bissau foi uma coprodução da Voz da América, da sua parceira, a Rádio Galáxia Pindigdi, em Bissau. E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Boa noite, ouvinte. Uma vez mais, resumo das notícias deste sábado, dia 12 de abril de 2014. Militantes pró-Rússia expandiram as ocupações de edifícios públicos no leste da Ucrânia. O ministro regional do interior indicou que indivíduos armados ocuparam um edifício da segurança do Estado em Sloviansk. O ministro dos Estrangeiros ucraniano apelou à Rússia para acabar com ações provocatórias. O governo russo tem negado estar a fornecer apoio aos militantes. No início deste sábado, indivíduos armados ocuparam uma esquadra da polícia, tendo um correspondente da Voz da América naquela região referido que os militantes levaram cerca de 400 armas da esquadra. O governo sírio, as forças rebeldes e um grupo de direitos humanos indicaram que gás venenoso feriu várias pessoas numa aldeia do centro do país. O governo e os rebeldes responsabilizam-se mutuamente pelo incidente. A Coligação Nacional Síria e o Observatório dos Direitos Humanos indicaram que ataques aéreos do governo resultaram em dezenas de ferimentos e uma libertação de gás na aldeia de Kfar Zeita. O Irão indicou não estar a considerar a nomeação de um substituto para o cargo de enviado junto das Nações Unidas, isto apesar da individualidade designada por Teherão ter sido recusado o visto pelos Estados Unidos. Uma fonte do Ministério dos Estrangeiros iraniana referiu não existir substituição para Hamid Abu Talebi e que o Irão irá enfrentar a recusa do visto através dos mecanismos legais das Nações Unidas. Fontes da Casa Branca indicaram que Washington informou a ONU e o Irão de que os Estados Unidos não vão emitir um visto para a individualidade que Teherão desejava ou deseja ser o novo representante junto da ONU. Nações Unidas indicaram que a fome no Sudão do Sul poderá matar este ano 50 mil crianças se não forem tomadas medidas imediatas. A Unicef referiu que cerca de mais 500 mil outras crianças vão sofrer de severa malnutrição no final do ano, a menos que o tratamento necessário não seja aumentado. A mesma fonte salientou que aquela nação africana tem enfrentado níveis de emergência de malnutrição desde a independência do Sudão em 2011. As condições pioraram desde o início do ano passado do conflito entre tropas leais ao presidente Salva Kiir e apoiantes do antigo adjunto Riek Machar. O primeiro-ministro australiano afirmou que este sábado poderá levar algum tempo para localizar o aparelho comercial da Malásia que desapareceu há semanas atrás.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos que participaram na emissão deste sábado, 12 de abril de 2014, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos encontro para amanhã domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.